equipe com a gente.
Entrevista.
Hoje iniciamos aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, uma série de entrevistas dedicadas às eleições. Este ano de 2020, encaramos as eleições municipais num cenário muito diferente. Com a pandemia de Covid-19, o pleito foi adiado para novembro e os nossos olhos unidos estão mais atentos a propostas de candidatos e candidatas às câmaras municipais e prefeituras. Como essas pessoas estão encarando a pandemia? Como olham para as populações mais vulneráveis? Representa ou, ao menos, observa as necessidades de classe, gênero, o que pensa sobre a educação? Pensando nisso, a série vai trazer, a partir de hoje, questões sobre o lugar e a atuação de diversos grupos e também situações do cenário político. Hoje, especialmente, começamos com a educação, não é isso, Sander?
Sou eu aqui, Yolanda.
Ai, eu errei que eu ia falar, sabia que eu ia errar.
Sou eu, Yolanda, então. Todo mundo que se candidata e vota precisa conhecer os pontos básicos para assegurar educação de qualidade diferenciada nos princípios que regem uma sociedade democrática, livre e igualitária. Por isso, a Frente pela Educação Democrática de Minas Gerais desenvolveu a cartilha Voto Educação. Assim, candidatos podem abraçar algumas propostas importantes como parte de sua campanha eleitoral, mas, sobretudo, poderá apoiar a luta pela melhoria da educação no seu município.
A Frente pela Educação Democrática é um grupo de profissionais, pais, mães, estudantes e parlamentares em defesa da educação pública. Bernardo Jefferson de Oliveira é licenciando em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E doutor em Filosofia também pela UFMG, com estágio doutoral em Harvard University.
E também é professor titular da Faculdade de Educação da UFMG, e é ele que hoje veio falar um pouco da frente, um pouco da cartilha Voto Educação. A gente podia começar falando um pouco dessa frente pela educação democrática, né, Bernardo? O Pensar integra essa frente, assim como outros movimentos e pessoas também, né?
Isso mesmo, Yolanda. O Pensar, várias instituições, sindicatos de professores, mandatos, né, de pessoas envolvidas na Comissão de Educação, pais, Associação de Pais e Mães, Associação de Estudantes. Eu acho que a ideia era fazer uma frente para garantir isso que para a gente é fundamental, né, que é o direito à educação, que é a base para a democracia, para a justiça social, e que está tão ameaçado. Então, a gente quis aproveitar esse momento da eleição. A frente tem feito outras coisas, mas ela percebeu que esse era um momento bom de falar do que é cidadania, do que é esse direito, de promover, né, a informação. Então, a gente acabou fazendo essa cartilha pensando nos vereadores. A princípio, era esse o público-alvo, sabe? Porque aqui em Minas são por volta de 80 mil candidatos a vereadores. E a gente viu, até a Câmara, a experiência que a gente teve aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, como que muitos desses vereadores eleitos fazem pouca ideia do que é a educação, dos compromissos, né? Então, a gente achou que, vivendo como é que eles desconhecem coisas importantes, a gente imaginou que era um serviço que a gente podia fazer de qualificar o debate, de ajudar também a pautar coisas que são importantes, subsidiando, sabe? Ajudando os candidatos, né, a conhecer melhor, facilitar esse processo, né? Mas que é um processo de promoção de cidadania, de emancipação. Então, a cartilha foi feita dessa forma. Ela tem um nome engraçado, que é Voto Educação, mas o voto tem essa, parece que tem uma dimensão religiosa, né, de uma oferenda, né? uma coisa que a gente precisa escolher o que, que a gente vai priorizar, e o grande, e a gente sabe que a educação é a base para isso, para a justiça social, para a democracia. Então foi esse a motivação inicial. Foi essa.
Bernardo, podia falar para a gente um pouco mais dessa frente? Hoje é um dia importante na história do Brasil, né? Hoje fazem 32 anos da nossa Constituição Cidadã de 88, que garante também a educação de qualidade. Está lá na Constituição, né? Mas nem todos entendem isso. Mas podia falar como é que essa frente chegou até a cartilha? Tu já explicou, né? Mas quem se reuniu, como se reuniu, por que que... De onde surgiu a ideia da frente?
Boa pergunta. A gente percebe que houve, já com esses ataques na democracia, né, de golpe e tudo, já tem alguns anos que várias entidades têm se organizado para resistir à desmontagem do sistema público, para resistir, na medida do possível, à desmontagem do sistema de ciência e tecnologia, essas coisas que a gente vem vivendo, né, de perda de investimento, de desqualificação, né, só investimento, né, maus tratos mesmo, governantes que não prezam minimamente, um ministro que fala atrocidades, né. Então, essas frentes surgiram, e no caso, essa frente mineira, das motivações a mais foi um evento de censura aqui, sabe, numas escolas. Então, numa escola privada, inclusive, mas a gente viu que essa luta unificava diversos, não só professores, né, mas pais de alunos e cidadãos, de uma forma geral, preocupados com esses direitos e com isso que você falou, com a Constituição. Parece que a gente descuidou da importância que ela teve, essa Constituição cidadã, né? Então, ela foi criada dessa forma. Ela se reúne, eventualmente, são reuniões abertas, né? Mas um processo que teve recente, que foi esse da aprovação da emenda constitucional do Fundeb, né, financiamento da educação básica, eu acho que ele foi um motivador para muita gente, no sentido de perceber que vários desses pontos são suprapartidários, ou seja, ele não é uma bandeira de uma tendência ou de uma agremiação ou de um partido político, eles são interesses nacionais, fundamentais, e aí nesse sentido, esse movimento que teve para aprovação do Fundeb, só teve o governo do Bolsonaro como refratário, né? O Ministério custou a aprovar e boicotou até a última hora, mas depois reconheceu que é uma coisa fundamental, nos garante aí uma perenidade de um sistema que até procura diminuir as desigualdades regionais também. Então, eu acho que esse momento foi muito rico para todos nós, sabe? O Fundeb, pessoas que eram de partidos diferentes, de quase todos os partidos estiveram envolvidos nesse processo. Isso é nessa hora que a gente vê, olha, tem coisas básicas que a gente não pode abrir mão e que é mais fácil da gente obter o consenso, né? Então, os pontos que foram escolhidos, né, para a promoção dessa cartilha foram nessa mesma ideia, né? Tem coisas que são básicas, tem coisas que a gente... São princípios, são diretrizes, a gente nem entra em detalhamento. Então, um dos princípios, por exemplo, que está lá na cartilha, é essa questão de valorização do trabalho, né? Do profissional de educação. Então, a gente está nem discutindo qual que é o piso, sabe? Mas, assim, é um consenso que a qualidade da educação depende de condições de trabalho, depende da remuneração, a profissão ela se torna mais atraente, né? Quando ela é reconhecida. Então, uma série de aspectos, né, que a gente defende, por exemplo, como tem que ter concurso público. Então, são coisas que são básicas, parecem até quase triviais, mas não são, não, sabe? Ou seja, elas parecem diversas porque elas são consensuais, mas muita gente desconhece. E aí o empenho é promover esse conhecimento, sabe?
Bernardo, pensando até nesse cenário do Fundeb, Realmente, todos estavam ali em defesa do Fundeb, mas os destaques mudaram um pouco, né? Especialmente em torno do CAC e do CAQI, que é o curso de aluno qualidade. Isso me faz pensar na cartilha, eleição sempre é uma bandeira do CAC. O candidato sempre diz que vai defender a educação, mas é uma pauta esvaziada pelos próprios candidatos, né? Ele diz defender a educação, mas não define como, por quê, como que o professor entra nisso, de onde vem o dinheiro para garantir uma educação de qualidade. E a cartilha, ela deixa pontos muito específicos, né?
Isso mesmo, Yolanda. A ideia era municiar, sabe, esses candidatos que podem vir a ser eleito, aonde que eles poderiam encontrar a melhor informação, né? Então, assim, a gente procurou, não apenas em relação ao financiamento, um pouco chamar a atenção de qual que é o papel dele de fiscalização, de acompanhamento, mas também de promoção de coisas que pode fazer no âmbito do seu próprio município, né? Mas, todos os itens, né, lá, esses do investimento, a gente procurou dar uma sintetizada na cartilha. A cartilha é muito simples, né, mas em cada um dos itens, são 12 pontos, eles têm um link para quem quer saber mais, né, quem quiser saber mais. Então, esse do financiamento para a gente foi um dos difíceis, porque mudou justamente no processo. A gente já vinha trabalhando com essa, né, para a elaboração dessa cartilha há alguns meses. E aí, quando o Fundeb foi aprovado, foi aprovado com o tal do curso aluno, qualidade inicial, né, no fundo de manutenção, no desenvolvimento, isso, assim, ninguém estava muito preparado para esses detalhamentos, sabe? Então, o site é um lugar, a cartilha remete para o site, e no site a gente tenta aprofundar cada um desses aspectos. Mas, como eu disse, buscando, a gente não está inventando roda, a gente busca selecionar informações de qualidade. Então, tem vários atores, várias entidades que estão há anos trabalhando com a promoção do direito à educação e fazendo avaliações. Então, a gente colocou lá, olha, tem um plano nacional de educação, conheça esse plano. Onde é que você pode se informar sobre a avaliação do seu município? Quais são as... Você quer estabelecer uma meta para o seu município? Procura lá qual que é, né, o balanço que foi feito para cada região. Então, o propósito era esse, né, de dar instrumentos para uma formação, para uma qualificação dos candidatos. Mas, indiretamente, a gente também está falando com os eleitores, né, chamando a atenção de que esses pontos são fundamentais. Então, a gente quer que os eleitores reconheçam quais são os candidatos que se empenharam, que assumem, se empenharam não, mas que, pelo menos, dizem que vão assumir essas pautas. A gente sabe que aquilo não é garantia de nada, não tem assinatura, e as pessoas, às vezes, falam coisas na campanha e não cumprem durante o mandato, né? Mas, muitas vezes, o próprio eleitor esquece de cobrar isso. Então, a gente achou que era uma maneira de certificar, né, os candidatos que se comprometem, né, e ao eleitor também quais pontos, né, o candidato está se comprometendo para poder cobrar dele, né? Ele diz que vai cuidar da educação integral, né? Ele diz que vai apoiar um sistema democrático e participativo, ele diz que vai ter uma atenção especial com a educação infantil, porque no município, né, na nossa Constituição, a educação superior é o âmbito da federação, né? O ensino médio é o âmbito do Estado, né? E a educação básica, né, é responsabilidade do município. Mas isso inclui a educação de jovens e adultos, isso inclui a educação infantil e várias questões que estão relacionadas com essa educação, não é isso? Então, a gente sabe que hoje em dia tem esse desafio de uma inclusão digital, tem o desafio da educação especial que seja de fato inclusiva em todas as etapas, tem as questões da diversidade, né? Então tem vários aspectos, a própria questão da proteção e do cuidado, né? Porque educação não é só o currículo, né? É todo um processo, né? E a gente procurou nessa cartilha chamar a atenção desses itens, sintetizando e remetendo, né, com o link para quem quiser saber mais ir no site. Agora, ela foi pensada para os candidatos de Minas Gerais, já são um monte, né? A gente tem 853 municípios, são por volta de 80 mil candidatos. E a gente até hoje não conseguiu chegar neles, né? O TRE está atrasado na divulgação dos e-mails, né? O nosso propósito, estamos esperando isso sair para mandar para todos. Então, alguns que já ficaram sabendo, né? Porque a gente mandou para os diretórios dos partidos pedindo para divulgar entre os seus correligionários, né? Mas ainda poucas pessoas receberam diretamente, né? Então, estamos aguardando isso para a gente, de fato, promover essa campanha, né, desses itens e desse voto na educação.
Antes da gente ir para o intervalo, o Tiago já colocou nas redes sociais, então, conseguir acessar, mas eu tenho um endereço aqui do site da cartilha, é educademocraticamg.org, e vou aproveitar e falar desses pontos, né? Já eu e o Bernardo estamos falando como se fossem pontos muito conhecidos, mas eu vou falar cada um dos 12 pontos aqui para saber o que, afinal de contas, essa cartilha elenca como prioridade. Ponto número 1, todas as crianças, adolescentes e jovens na escola. Número 2, valorização dos educadores. Número 3, sistema democrático e participativo. Número 4, ampliação da educação integral. Número 5, inclusão digital. Número 6, educação infantil. Número 7, educação de jovens e adultos. Número 8, educação especial inclusiva em todas as etapas. Número 9, ciência, cultura e diversidade. Número 10, financiamento e investimento. Número 11, articular a educação básica com a CEO. E número 12, cuidado e proteção. Lá no site tem um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, o site está ampliando com o tempo, então eu vou repetir o site aqui, educaçãodemocrática.mg.org. Acesse lá para conferir estes pontos. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cartilha, mas acho que podemos fazer um breve intervalo aqui no Pensar o Brasil ao som de Cartola, a cor da esperança. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre a construção e a aplicação dessa cartilha.
Da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade. E no canto de amor assim, sempre vão surgir novas fantasias. Sigo vibrando no ar e sei que não é a cor da esperança. A esperança.
Thank you. ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou Cláudio Zazá e te espero todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã no programa Manhã Musical. Manhã Musical você só escuta aqui na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Até lá!
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, agora 8 horas 29 minutos. Hoje conversando cartilha, voto, educação, iniciativa da Frente pela Educação Democrática de Minas Gerais. E agora é o Sander que pergunta, não é isso?
Isso mesmo, Yolanda. Estou com uma dúvida. Assim, a cartilha, ela é um material muito, assim, muito completo, né? E vou fazer essa pergunta para o Bernardo, na posição de discente. Eu queria saber se essa cartilha, ela pode ser usada, né, em alguma matéria, mas principalmente na matéria de educacional, porque eu acredito, né, que possam haver alunos que vão estar em cargos públicos, né, como secretário, próprio secretário escolar, secretário de educação. Eu queria saber se poderia ser usada, né, nessa ementa, no currículo das próprias licenciaturas.
Sander, obrigado pela pergunta. Olha só, eu acho que pode. É curioso porque várias pessoas que estavam trabalhando nela assumiam que elas não conheciam muitos daqueles aspectos. Ou seja, a gente pediu para especialistas num ponto desenvolver melhor, para outro escrever sobre inclusão, outro sobre o processo, como é que funcionam de fato os conselhos municipais, sabe? Então, eu acho que a gente tem um monte de informação que a gente já ouviu falar, mas não sabe onde que isso está, onde é que está a lei, onde é que ou ela é trabalhada de uma forma palatável, né, mais saborosa. Aliás, eu acho que um dos méritos da cartilha, não apenas selecionar esses pontos, mas foi desenvolver essa linguagem que a gente teve a grande oportunidade de contar com a colaboração do Lor. Lor é um professor da faculdade, era da antiga Escola de Educação Física, acho que hoje em dia ele está na Faculdade de Medicina, mas ele é um, para quem é da UFMG, conhece, é um cartunista de mão cheia, né? Então ele há anos, ele tem um blog, inclusive, de cartuns que todo dia lançam coisas super inteligentes, instigantes, mas eu tinha visto uma cartilha que ele fez para o SUS, de quem é o SUS. E aí, quando a gente estava discutindo como é que a gente ia montar essa cartilha, porque é isso que você falou, assim, olha, tem informação que pode ajudar um estudante. Sim, mas o difícil é a gente botar numa linguagem que ela possa ser atraente também para um candidato, né? E para um eleitor. Então, acho que é essa que é a diferença, né? Eu acho que talvez tenha muitas outras bibliografias mais adequadas para um estudo, mas que dificilmente são tragáveis ou atraentes. E o Lobo conseguiu fazer desenhos, né? E não só os desenhos, as ilustrações. Ele ajudou a gente na linguagem também, sabe? Porque como boa parte das pessoas da frente são, né, a conhecer melhor, facilitar esse processo, né? Mas que é um processo de promoção de cidadania, de emancipação. Então a cartilha foi feita dessa forma. Ela tem um nome engraçado que é Voto e Educação, mas o voto tem essa, parece que tem uma dimensão religiosa, né? De uma oferenda, né? Uma promessa. Mas aí no caso para a gente é um grande investimento, sabe? É uma coisa que a gente precisa escolher o que a gente vai priorizar. E o grande, e a gente sabe que a educação é a base para isso, para a justiça social, para a democracia. Então foi isso a motivação inicial. Foi essa.
Bernardo, podia falar para a gente um pouco mais dessa frente? Hoje é um dia importante na história do Brasil, né? Hoje fazem 32 anos da nossa Constituição Cidadã de 88, garante também a educação de qualidade. Está lá na Constituição, né? Mas nem todos entendem isso. Mas podia falar como é que essa frente chegou até a cartilha? Tu já explicou, né? Mas quem se reuniu, como se reuniu, por que que... De onde surgiu a ideia da frente?
Boa pergunta. A gente percebe que houve, já com esses ataques na democracia, né, de golpe e tudo, já tem alguns anos que várias entidades têm se organizado para resistir à desmontagem do sistema público, para resistir, na medida do possível, à desmontagem do sistema de ciência e tecnologia, essas coisas que a gente vem vivendo, né, de perda de investimento, de desqualificação, né, só investimento, né, maus tratos mesmo, governantes que não prezam minimamente, um ministro que fala atrocidades, né. Então, essas frentes surgiram, e no caso, essa frente mineira, das motivações a mais foi um evento de censura aqui, sabe, numas escolas. Então, numa escola privada, inclusive, mas a gente viu que essa luta unificava diversos, não só professores, né, mas pais de alunos e cidadãos, de uma forma geral, preocupada com esses direitos e com isso que você falou, com a Constituição. Parece que a gente descuidou da importância que ela teve, essa Constituição cidadã, né? Então, ela foi criada dessa forma. Ela se reúne, eventualmente, são reuniões abertas, né? Mas um processo que teve recente, que foi esse da aprovação da emenda constitucional do Fundeb, né, financiamento da educação básica, eu acho que ele foi um motivador para muita gente, no sentido de perceber que vários desses pontos são suprapartidários, ou seja, ele não é uma bandeira de uma tendência ou de uma agremiação ou de um partido político, eles são interesses nacionais, fundamentais, e aí nesse sentido, esse movimento que teve para aprovação do Fundeb, só teve o governo do Bolsonaro como refratário, né? O Ministério custou a aprovar e boicotou até a última hora, mas depois reconheceu que é uma coisa fundamental, nos garante aí uma perenidade de um sistema que até procura diminuir as desigualdades regionais também. Então, eu acho que esse momento foi muito rico para todos nós, sabe? O Fundeb, pessoas que eram de partidos diferentes, de quase todos os partidos estiveram envolvidos nesse processo. Isso é nessa hora que a gente vê, olha, tem coisas básicas que a gente não pode abrir mão e que é mais fácil da gente obter o consenso, né? Então, os pontos que foram escolhidos, né, para a promoção dessa cartilha foram nessa mesma ideia, né? Tem coisas que são básicas, tem coisas que a gente... São princípios, são diretrizes, a gente nem entra em detalhamento. Então, um dos princípios, por exemplo, que está lá na cartilha, é essa questão de valorização do trabalho, né? Do profissional de educação. Então, a gente não está nem discutindo qual que é o piso, sabe? Mas, assim, é um consenso que a qualidade da educação depende de condições de trabalho, depende da remuneração, a profissão ela se torna mais atraente, né? Quando ela é reconhecida. Então, uma série de aspectos, né, que a gente defende, por exemplo, como tem que ter concurso público. Então, são coisas que são básicas, parecem até quase triviais, mas não são não, sabe? Ou seja, elas parecem triviais porque elas são consensuais, mas muita gente desconhece. E aí o empenho é promover esse conhecimento, sabe?
Bernardo, pensando até nesse cenário do Fundeb, realmente todos estavam ali em defesa do Fundeb, mas... Os destaques mudaram um pouco, né? Especialmente em torno do CAC e do CAQI, que é o custo aluno qualidade. E isso me faz pensar na cartilha, eleição sempre é uma bandeira do CAC. O candidato sempre diz que vai defender a educação, mas é uma pauta esvaziada pelos próprios candidatos, né? Ele de defender a educação, mas não define como, por quê, como que o professor entra nisso, de onde vem o dinheiro para garantir uma educação de qualidade. E a cartilha, ela deixa pontos muito específicos, né?
Isso mesmo, Yolanda. A ideia era municiar, sabe, esses candidatos que podem vir a ser eleito, aonde que eles poderiam encontrar a melhor informação, né? Então, assim, a gente procurou, não apenas em relação ao financiamento, um pouco chamar a atenção de qual que é o papel dele de fiscalização, de acompanhamento, mas também de promoção de coisas que pode fazer no âmbito do seu próprio município, né? Mas, todos os itens, né, lá, esse do investimento, a gente procurou dar uma sintetizada na cartilha. A cartilha é muito simples, né, mas em cada um dos itens, são 12 pontos, eles têm um link para quem quer saber mais, né, quem quiser saber mais. Então, esse do financiamento, para a gente, foi um dos difíceis, porque mudou justamente no processo. A gente já vinha trabalhando com essa, né, para a elaboração dessa cartilha há alguns meses. E aí, quando o Fundeb foi aprovado, foi aprovado com o tal do curso aluno, qualidade inicial, né, no fundo de manutenção, no desenvolvimento, isso, ninguém estava muito preparado para esses detalhamentos, sabe? Então, o site é um lugar, a cartilha remete para o site, e no site a gente tenta aprofundar cada um desses aspectos. Mas, como eu disse, buscando, a gente não está inventando roda, a gente busca selecionar informações de qualidade. Então, tem vários atores, várias entidades que estão há anos trabalhando com a promoção do direito à educação e fazendo avaliações. Então, a gente colocou lá, olha, tem um plano nacional de educação, conheça esse plano. Onde é que você pode se informar sobre a avaliação do seu município? Quais são as... Você quer estabelecer uma meta para o seu município? Procura lá qual que é, né, o balanço que foi feito para cada região. Então, o propósito era esse, né, de dar instrumentos para uma formação, para uma qualificação dos candidatos. Mas, indiretamente, a gente também está falando com os eleitores, né? Chamando a atenção de que esses pontos são fundamentais. Então, a gente quer que os eleitores reconheçam quais são os candidatos que se empenharam, que assumem, se empenharam não, mas que pelo menos dizem que vão assumir essas pautas. A gente sabe que aquilo não é garantia de nada, não tem assinatura, e as pessoas às vezes falam coisas na campanha e não cumprem durante o mandato, né? Mas muitas vezes o próprio eleitor esquece de cobrar isso. Então a gente achou que era uma maneira de certificar, né, os candidatos que se comprometem, né? E ao eleitor também quais pontos, né, o candidato está se comprometendo para poder cobrar dele, né? Ele diz que vai cuidar da educação integral, né? Ele diz que vai apoiar um sistema democrático e participativo, ele diz que vai ter uma atenção especial com a educação infantil, porque no município, né, na nossa Constituição, a educação superior é o âmbito da federação, né? O ensino médio é o âmbito do Estado, né? E a educação básica, né, é responsabilidade do município. Mas isso inclui a educação de jovens e adultos, isso inclui a educação infantil e várias questões que estão relacionadas com essa educação, não é isso? Então, a gente sabe que hoje em dia tem esse desafio de uma inclusão digital, tem o desafio da educação especial, que seja, de fato, inclusiva em todas as etapas, tem as questões da diversidade, né? Então, tem vários aspectos. A própria questão da proteção e do cuidado, né? Porque educação não é só o currículo, né? É todo um processo, né? E a gente procurou, nessa cartilha, chamar a atenção desses itens, sintetizando e remetendo, né, com o link para quem quiser saber mais ir no site. Agora, ela foi pensada para os candidatos de Minas Gerais. Já são um monte, né? A gente tem 853 municípios, são por volta de 80 mil candidatos. E a gente até hoje não conseguiu chegar neles, né? O TRE está atrasado na divulgação dos e-mails, né? O nosso propósito, estamos esperando isso sair para mandar para todos. Então, alguns que já ficaram sabendo, né? Porque a gente mandou para os diretórios dos partidos pedindo para divulgar entre os seus correligionários, né? Mas ainda poucas pessoas receberam diretamente, né? Então, estamos aguardando isso, para a gente, de fato, promover essa campanha, né, desses itens e desse voto na educação.
Antes da gente ir para o intervalo, o Tiago já colocou nas redes sociais, então, conseguir acessar, mas eu tenho um endereço aqui do site da cartilha, educademocraticamg.org. E vou aproveitar e falar desses pontos, né? Já eu e o Bernardo estamos falando como sobre pontos muito conhecidos, mas eu vou falar cada um dos 12 pontos aqui para saber o que, afinal de contas, essa cartilha elenca como prioridade. Ponto número 1, todas as crianças, adolescentes e jovens na escola. Número 2, valorização dos educadores. Número 3, sistema democrático e participativo. Número 4, ampliação da educação integral. Número 5, inclusão digital. Número 6, educação infantil. Número 7, educação de jovens e adultos. Número 8, educação especial inclusiva em todas as etapas. Número 9, ciência, cultura e diversidade. Número 10, financiamento e investimento. Número 11, articular a educação básica com a CEO. E número 12, cuidado e proteção. Lá no site tem um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, o site está ampliando com o tempo, então eu vou repetir o site aqui, educaçãodemocrática.mg.org. Acesse lá para conferir estes pontos. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cartilha, mas acho que podemos fazer breve intervalo aqui no Pensar o Brasil ao som de Cartola, a cor da esperança. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre a construção e a aplicação dessa cartilha.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
Ei, ouvi.
ouvinte da Rádio FMG Educativa. Eu sou Cláudio Zazá e te espero todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã no programa Manhã Musical. Manhã Musical você só escuta aqui na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Até lá!
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, agora 8 horas 29 minutos. Hoje, conversando, cartilha, voto, educação, iniciativa da Frente pela Educação Democrática de Minas Gerais. E agora é o Sander que pergunta, não é isso?
Isso mesmo, Elan. Estou com uma dúvida. Assim, a cartilha, ela é um material muito, assim, muito completo, né? E vou fazer essa pergunta para o Bernardo, na posição de discente. Eu queria saber se essa cartilha, ela pode ser usada, né, em alguma matéria, mas principalmente na matéria de educacional, porque eu acredito, né, que possam haver alunos que vão estar em cargos públicos, né, como secretário, próprio secretário escolar, secretário de educação. Eu queria saber se poderia ser usada, né, nessa ementa, no currículo das próprias licenciaturas.
Sander, obrigado pela pergunta. Olha só, eu acho que pode. É curioso porque várias pessoas que estavam trabalhando nela assumiam que elas não conheciam muitos daqueles aspectos. Ou seja, a gente pediu para especialistas num ponto desenvolver melhor, para outro escrever sobre inclusão, outro sobre o processo, como é que funcionam de fato os conselhos municipais, sabe? Então, eu acho que a gente tem um monte de informação que a gente já ouviu falar, mas não sabe onde que isso está, onde é que está a lei, onde é que ou ela é trabalhada de uma forma palatável, né, mais saborosa. Aliás, eu acho que um dos méritos da cartilha, não apenas selecionar esses pontos, mas foi desenvolver essa linguagem que a gente teve a grande oportunidade de contar com a colaboração do Lor. Lor é um professor da faculdade, era da antiga Escola de Educação Física, acho que hoje em dia ele está na Faculdade de Medicina, mas ele é um, para quem é da UFMG, conhece, é um cartunista de mão cheia, né? Então ele há anos, ele tem um blog, inclusive, de cartuns que todo dia lançam coisas super inteligentes, instigantes, mas eu tinha visto uma cartilha que ele fez para o SUS, de quem é o SUS. E aí, quando a gente estava discutindo como é que a gente ia montar essa cartilha, porque é isso que você falou, assim, olha, tem informação que pode ajudar um estudante. Sim, mas o difícil é a gente botar numa linguagem que ela possa ser atraente também para um candidato, né? E para um eleitor. Então, acho que é essa que é a diferença, né? Eu acho que talvez tenha muitas outras bibliografias mais adequadas para um estudo, mas que dificilmente são tragáveis ou atraentes. E o Lobo conseguiu fazer desenhos, né? E não só os desenhos, as ilustrações. Ele ajudou a gente na linguagem também, sabe? Porque como boa parte das pessoas da frente são...
A mão dos conselheiros pode servir, né, instrumento para realmente democratizar a educação nesse ambiente autoritário.
Bernardo, acho que seu microfone está desligado. Estamos com um probleminha aqui de conexão. Enquanto isso, só lembrando que no site da cartilha Volta Educação tem uma aba com o nome de todos os candidatos que já assinaram, como o Bernardo falou. Lá no menu, lá em cima na tela, ou cantinho para quem estiver acessando no celular, tem o link Candidatos Comprometidos. Lá tem uma busca por cidade, então tem ordem alfabética, todas as cidades, inclusive algumas fora de Minas Gerais, como João Pessoa, Santa Teresa, também Tangará da Serra, Então, fica aí o convite para acessar o site e conferir quem são os candidatos e se o seu candidato já assinou e está comprometido com esses pontos sobre a educação. Enquanto nós tentamos restabelecer aqui o contato com o professor Bernardo, vamos escutar mais uma música. Talvez dê tempo da gente voltar com mais alguma pergunta. Se não, fica aí o convite para todos acessarem a cartilha Voto Educação, essa iniciativa, não só acessar, mas cobrar que os seus candidatos assinem e assumam esse compromisso com a educação. Vamos dar a Afonsinho, uns a jato, outro pé. Música do Afonsinho com a Lívia em tambor aí.
Todo mundo segue em frente, uns a jato, outros a pé. Mesmo quem fica parado é levado em marcha ré. Mesmo quem fica parado é levado em marcha ré. Olha, o tempo não brinca em serviço, nem tempo pra isso ele tem. Então corre, me diz que me ama, eu respondo, eu te amo também. Pode ser coisa de casamento ou só mesmo um amor de amizade. Importante é fazer do momento coisa boa pra sentir saudade. Todo mundo segue em frente, uns a jato, outros a pé. Mesmo quem fica parado é levado em marcha ré. Mesmo quem fica parado é levado em marcha ré. Olha, o tempo não brinca em serviço, nem tempo pra isso ele tem. Então corre, me diz que me ama, e eu respondo, eu te amo também. Pode ser coisa de casamento ou só mesmo amor de amizade. Importante é fazer do momento coisa boa pra sentir saudade. 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 Coisa boa pra sentir saudade.
Voltamos aqui com Pensar Educação, Pensar o Brasil. Acho que dá tempo de fazer uma perguntinha, se a conexão foi reestabelecida. Professor Bernardo, você nos escuta?
Sim, sumi.
Sim, acontece. Está acabando o nosso tempo. Nem sei se vai dar tempo de responder a pergunta do Sander, mas dá tempo de um recado final.
Ué, que bom. Então, era agradecer essa oportunidade, sabe? Eu acho que quem puder ajudar nisso, né? Eu acho que a gente tem a ideia que, olha, esse compromisso não é, embora a carta seja para os candidatos a vereadores e prefeitos, né? É de toda a população, né? A gente saber que a gente precisa que a escola reconheça os valores da tradição, mas que acolha o novo, que respeite as diversidades, né? Que é o desenvolvimento integral das pessoas, passa pela pluralidade, pela liberdade de expressão. Então, ajudem a promover essa ideia e votem na educação.
Muito obrigada, Bernardo, pelo convite para acessar o site educaçãodemocraticamg.org e navegar pelos pontos, pelos interesses e pelos candidatos comprometidos e que já assinaram, aderiram à cartilha, não é? Vamos para o intervalo. Muito obrigada, Bernardo. Muito boa noite.
Obrigada a você, Sander, Dilza, Yolanda e toda a equipe do Pensar. E os ouvintes também.